com vocês mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Morena de olhos negros, belíssima. Parecia uma pintura colocada na moldura da porta. Olhava-me sorrindo de leve, como que a esperar que eu dissesse alguma coisa. Repetiu seu nome.
Meu nome é Diana, doutor Alexandre.
Diana. O nome condizia bem com a dona. Mecanicamente a imaginei em um traje de caça, apontando uma arma contra um animal da floresta, arcos e flechas. De repente, eu percebi que não havia dito uma palavra desde que ela dissera seu nome.
Sou a professora de história de sua filha, da Regina.
Ah, sim, sim. Professora de história. Eu julguei que a professora de história de minha filha se chamasse Ivone, Dona Ivone.
Doutor Alexandre, Ivone foi professora de Regina na segunda série do segundo grau. Agora ela já está bem mais adiantada, não se esqueça. Ela termina o segundo grau este ano.
É, tem razão, tem razão. Mas por favor, entre, dona Diana. Por favor, desculpe a minha distração.
Com licença.
Por favor, por aqui, sim.
Ah, muito obrigada.
Vem, passe para cá, por favor.
Obrigada, doutor.
Sente-se. Eu vou chamar a Regina.
Doutor Alexandre.
Sim?
Eu vim aqui para falar com o senhor. Depois eu verei Regina, naturalmente.
Nesse caso, eu estou às suas ordens, senhora?
Senhorita. Senhorita, doutor Alexandre.
Ah, perfeitamente, senhorita.
Doutor Alexandre, eu vim para... para falar de Regina. Nas aulas de história, em geral. Eu interesso-me porque... porque ela é uma excelente aluna em todas as outras matérias. Em geografia, por exemplo, matéria que eu também leciono, ela sempre está à frente da turma. Mas em história, doutor Alexandre...
Não. Nem é preciso me dizer, senhorita Diana. Regina sempre foi o mais absoluto fracasso em história. Nessa matéria, sempre passou com as menores notas e por duas vezes teve que fazer exames de segunda época.
Bem, doutor Alexandre, né? eu vou lhe dizer que se Regina continuar em história como está até agora, ou terá que prestar exames de segunda época, ou será, infelizmente, reprovada. O que é uma pena, visto ser, como já lhe disse, excelente em todas as outras áreas.
E o que sugere a senhorita?
Bem, eu estive pensando e acredito que o senhor deva fazer com que sua filha tome umas boas aulas de história, mas em particular, aulas particulares de história.
Certo.
Antes das provas do final do ano. Por sinal, já estão bem próximas, não é?
É.
Existem ótimos professores particulares e poderiam...
Por que não a senhorita mesmo?
Eu?
Sim.
Bem, doutor Alexandre, eu disponho de pouco tempo.
No entanto, eu acredito que ninguém poderia preparar Regina particularmente em história do que a senhorita. Não discutamos o preço. Hein? Peça quanto quiser, mas faça com que a minha filha seja aprovada. É só isso que eu lhe peço.
Ai, eu não sei se devo aceitar, doutor
senhorita
Alexandre.
Senhorita Diana, por favor, aceite. Eu lhe ficarei eternamente agradecido.
Bem, doutor Alexandre, falta ver se a própria Regina concorda com a ideia.
Mas claro,
não é?
Que vai concordar, claro que vai concordar, vai ficar até contente quando eu lhe disser. E podemos fazer a prova agora mesmo, o que, que acha?
Como o senhor quiser.
Então eu vou mandar chamá-la agora mesmo.
Regina ficará surpresa por me ver aqui, doutor Alexandre. Eu não lhe disse que viria.
Boa tarde.
Luísa, esta é a senhorita Diana, professora de Regina.
Muito prazer em conhecê-la, senhorita.
Ah, o prazer é todo meu, dona Luísa.
Luísa, a senhorita Diana concordou em dar aulas particulares de história para Regina, porque senão, sem estas aulas, ela vai ser reprovada este ano.
História.
É, história.
O eterno fantasma de Regina. Desde pequena que ela não se dá com essa matéria de jeito nenhum.
Ah, dona Luísa, mas com um pouco de paciência, eu creio que poderei fazer com que ela tome, assim, mais gosto pela matéria. Uhum. E a absorva como é necessário.
Por favor, Luísa, chame Regina aqui. Nós queremos lhe dar esta notícia.
Pois não, irei chamá-la imediatamente. Com licença, senhorita.
Fique à vontade, dona Luísa. É sua esposa, doutor Alexandre?
Luísa?
Sim.
Não, certo que não. Eu sou viúvo, senhorita. Luísa é uma espécie de governanta nesta casa, para ser mais precisa. A dona desta casa, né? Ela criou a minha falecida esposa desde menina e agora está fazendo o mesmo com Regina. É uma criatura indispensável para nós.
Eu compreendo.
Regina?
Entre, Luísa.
O que é que você estava fazendo?
Escrevendo meu diário.
Bem. Bom, seu pai está chamando na sala, viu? Há lá alguém à sua espera.
Quem é? O padrinho? O tio Norberto?
Não, nenhum deles. Quem está na sala com seu pai é uma moça muito linda, a quem você conhece muito bem. A sua professora de história no colégio.
Dona Diana? Aqui em casa?
É essa mesma, Diana. É o nome da moça bonita que está conversando com seu pai neste momento.
E o que é que ela veio fazer aqui?
Só pode ter vindo para falar com seu pai sobre... sobre o atraso em história que você sempre está.
Mas ela não me disse nada. Ah,
naturalmente quis fazer surpresa, né? E seu pai tem uma surpresa ainda maior pra você, hein, Regina? Parece que contratou a dona Diana para vir dar aulas particulares a você.
Ah, isso é bobagem. Eu posso estudar e passar muito bem sem precisar de lições particulares de história.
Oh, Regina, por que essa implicância, hein? Olha, não entendo, minha filha.
Nada. Não foi nada. É bobagem minha, Luísa.
Espero que seja.
Naturalmente que eu preciso mesmo de lições de história. Apenas podia ser outra professora, não é?
É?
Eu havia até falado com a dona Ivone. Ai, papai não devia ter contratado a dona Diana sem me consultar primeiro. Foi só por isso que eu fiquei um pouco chocada.
Bem, mas eles estão esperando na sala.
Eu já vou. Não me demoro, Luísa. Apenas vou me arrumar um pouco. Diga isso ao papai e à dona Diana. Não me demoro. Não posso aparecer assim como estou, não é mesmo?
Bem, eles esperam na sala, né? É claro que você não pode aparecer assim.
Sim.
Olha, mas trate-se de ajeitar depressa, tá, minha filha? Eu vou dizer ao seu pai, tá bom?
Dona Diana, o que é que essa intrometida tinha que vir até aqui? Ah, eu já havia falado com Dona Ivone, que é velha e feia.
Na verdade, doutor Alexandre, eu vou lhe confessar. Eu já o conhecia de vista. Estivemos juntos numa recepção e eu vi o senhor. Embora o senhor não me tenha notado.
É, o que foi uma distração imperdoável da minha parte.
Eu gosto sempre de saber quem são as pessoas que vejo. Aí eu perguntei a uma amiga, que me informou que se tratava do doutor Alexandre Castro. Então eu percebi que o doutor Alexandre Castro era o pai de minha pior aluna de história. E, coincidentemente, o pai da minha melhor aluna em geografia, Regina Castro.
Olha, aí vem Regina. Ela vai ficar muito contente ao saber que a senhorita virá lhe dar lições particulares da sua matéria fantasma, história.
Boa tarde, Regina.
Boa tarde.
Regina, a senhorita Diana veio para me falar sobre o seu atraso em história. Eu próprio sugeri que ela viesse lhe dar algumas lições particulares. Não foi uma ideia genial? Hein?
É. Sim, sem dúvida.
Então tá bom.
Pois começaremos logo amanhã, Regina. E garanto que a farei passar com ótimas notas. Há de ser uma das primeiras em história também, Regina.
Eu passarei de qualquer maneira, mesmo sem aulas particulares.
Regina!
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Sim. A maneira um tanto hostil com que Regina recebeu a notícia de que sua professora de história iria lhe dar lições particulares deixaram-me realmente espantado, confuso ao mesmo tempo. Eu não sabia o que pensar. Mas Diana pareceu não perceber a hostilidade de minha filha. Levantou-se, deixando perceber sob o vestido sóbrio um corpo perfeito.
Você, Regina, não passaria sem lições particulares. Não se esqueça de que eu sou sua professora e estou bem a par do seu grau de conhecimento de história. De maneiras, minha querida, de acordo com o que eu e o doutor Alexandre combinamos, a partir de amanhã, eu virei lhe dar aulas particulares. Às 3 horas está bom para você, minha querida?
Sim, está.
Então, até amanhã, Regina.
Eu acompanharei até a porta, dona Diana.
Não se incomode, doutor Alexandre, não é preciso. O senhor é muito amável, muito gentil.
Acompanhei a bela Diana até a porta. Despedimos-nos e voltei para a sala, profundamente preocupado com a estranha atitude de Regina. Ela continuava sentada na mesma poltrona e visivelmente triste, contrariada. Nem ergueu os olhos para mim quando me aproximei. Então, mocinha, quer me explicar o que aconteceu?
Apenas o senhor tomou uma decisão que me diz respeito, sem me consultar.
Regina, convenhamos que você sempre foi fraca em história.
Eu conheço dona Diana melhor que o senhor. Ela não é boa professora. Com ela me dando aulas particulares ou sem ela, minhas notas no fim do ano serão as mesmas. O senhor vai gastar dinheiro à toa.
Não me parece que esta moça possa ser tão má professora, uma vez que se interessa tanto por suas alunas a ponto de procurar os seus pais para lhe falar no seu grau de adiantamento.
Isso é o que o senhor pensa. Na minha classe, há gente mais atrasada do que eu. E ela jamais se abalou em procurar seus pais para falar em aulas particulares.
Eu falei nas aulas particulares.
Exatamente, e era isso mesmo que ela queria.
Regina, eu exijo que você... que você me trate com mais respeito e que me dê as explicações convincentes sobre as palavras levianas que você acabou de proferir.
Não são palavras levianas, papai. Ela não veio aqui por minha causa.
Por causa de quem, então?
Por causa do senhor mesmo. Já devia ter percebido isso desde o começo.
Mas você está doida? Mas o que é isso? Como você se atreve a fazer um juízo desses, dessa pobre moça?
Ela não é nenhuma pobre moça.
Regina!
Desde o começo do ano que vem me fazendo perguntas disfarçadas sobre o senhor. A princípio respondi, mas depois deixei de fazê-lo.
Mas
que... Uma vez chegou a me dizer que eu era bonita com razão, porque era filha de um belo homem. Chega isso ou quer mais?
Ah, você está inventando tudo isso?
Juro pela memória de minha mãe. Como lhe disse a verdade. E não quero mais conversar sobre isso.
Regina, espere. E essa agora?
Você pretende levar em consideração o que Regina disse, Alexandre?
Ela jurou, Luísa.
Bem, e se for mesmo verdade, que mal há nisso? A moça é belíssima. E você deve sentir orgulho em saber que se interessa por você.
Ah, eu sou um velho.
Um velho com 42 anos? Você tem ainda muita vida pela frente, Alexandre.
Eu não entendo as tolices que você está dizendo. E eu queria entender, Luísa, mas tudo bem. Essa moça pode estar interessada em mim por eu ser uma pessoa de certa importância nessa cidade. Talvez deseje usar o meu prestígio e causa própria para uma colocação melhor ou coisa que o valha. O resto não passa de fantasia sem nexo.
Bem, você vai deixar que ela venha dar aulas à Regina?
Contatei-a e tenho só uma palavra, Luísa.
E se Regina a maltratar, Alexandre?
Ela não vai fazer isso. Em todo caso, ainda hoje eu vou falar seriamente com minha filha sobre o assunto.
Regina é muito apegada a você. Não deixe que esse apego se transforme em mania, Alexandre. Será ruim para o futuro dela. Aliás, eu já lhe havia falado nisso antes, não?
Regina fará as coisas como devem ser feitas. Além do mais, eu não estarei em casa quando essa dona Diana vier lhe dar as aulas de história. E vamos encerrar de vez este assunto, Luísa, porque ele já está se tornando aborrecido. Luísa se retirou. E eu me sentei numa poltrona para ler o jornal. Mas logo eu percebi que não estava entendendo uma só palavra do que estava lendo. Pensava na bela Diana. Por que se interessaria ela por mim? Por um homem mais velho do que ela? Uma criatura tão linda, tão gritantemente bela. Em pouco, percebi que estava sorrindo ante a sua lembrança. Era agradável saber que uma criatura como aquela estava interessada em mim. Era muito agradável. Fui ao quarto de Regina. A porta estava aberta e ela estava em pé junto da janela, olhando para fora. Não se voltou quando lhe falei.
Posso entrar, Regina? Eu preciso conversar um pouco com você.
Então, por que essa cara feia, querida?
O senhor brigou comigo novamente. E havia prometido que nunca mais faria isso.
Eu peço-lhe desculpas, contando que... Contanto que você também faça o mesmo pelas coisas incoerentes que me disse.
Eu não...
Regina. Ouça, minha filha.
Sim, papai.
Você precisa abandonar essa mania de querer viver a meu lado durante toda a sua vida. Eu vou morrer um dia. E então você vai se sentir só. Terrivelmente só, compreende?
Quando o senhor morrer, eu vou morrer também.
Não, não, não. Esse não é o modo normal de pensar. Você sabe, eu a quero muito. Acima de tudo neste mundo. Mas eu quero também que você viva a sua própria vida. Uma vida normal, como a de todas as moças da sua idade.
Eu vivo como eu gosto, papai. Junto de você. Deixe que eu continue assim. Ao menos até encontrar alguém que talvez possa me interessar.
Pois bem. Você me deixa muito vaidoso com isso, de ser amado dessa maneira por uma filha tão linda. Não é privilégio de todos os pais.
Eu adoro meu paizinho mais do que tudo no mundo.
Querido. E a dona Diana?
Eu a receberei bem e aprenderei muito com ela. É boa professora, sabe? Eu estava com ciúmes.
E tudo terminou ali, ao menos naquele dia. Jantamos juntos e Regina esteve encantadoramente alegre durante todo o jantar e também depois, quando tocou piano para nós. O espelho. A janela refletida. Sombras. Um vulto recortado na janela. Mas ele não pode estar ali agora. Não, o homem do espelho!
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Com vocês... Mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Agora. agora eu tenho um revólver. O maldito homem do espelho.
O que aconteceu aqui, pelo amor de Deus? Eu estava dormindo e acordei com duas explosões, dois tiros. Alexandre, em quem você atirou?
Nele, Luísa, no maldito, no homem
não,
do espelho.
Não, por Deus, não, Alexandre. Você deve ter imaginado, sonhado. Não pode ter aparecido nenhum homem aqui.
Eu vi o vulto recortado na janela, refletido no espelho. Eu vi, Luísa. Eu voltei e atirei. Ele desapareceu, Luísa.
Ah, graças a Deus que o Dr. Simão veio também com os outros a fim de cuidar de você. Isso não pode continuar, é essa tremenda obsessão que dura uma vida inteira, Alexandre. Por favor, dê-me esse revólver. Deixe-me guardá-lo para você.
Não, eu preciso desta arma. Se não a tivesse, talvez o maldito me tivesse matado. Ele veio para me matar pensando que eu estivesse dormindo, entende? Ele veio para me matar.
Não, ninguém esteve aqui, Alexandre. Tudo isso não passou de produto de sua imaginação. Ninguém apareceu na janela. Ninguém esteve nesse quarto, Alexandre. Ninguém!
Está bem. Pode me deixar então. Pode voltar para o seu quarto. Continue a dormir.
Vou preparar um chá para acalmá-lo mais.
Não, eu não quero.
Fecha a janela então.
Também não. Ele que volte. Eu estarei à sua espera, eu não vou me descuidar.
Você continua com isso, não?
Pode me deixar agora. Desculpe-me por haver incomodado você com a minha imaginação, Luísa. Pode ir dormir. Eu ficarei bem calmo. Diga-me apenas que horas são.
2:30 da madrugada.
Eles deverão estar aqui às 4, disse você.
Foi o que o caseiro me disse por telefone.
Está bem. Pode ir agora, pode ir.
Você ficará sossegado?
Sim. Bem sossegado.
Não deixe de me chamar se precisar de alguma coisa, ouviu?
Sim, eu chamarei se precisar. Eu vi, não foi imaginação. Eu vi muito bem na janela, através do espelho. No entanto, meu Deus, não deixe que nenhuma dúvida atormente agora, Alexandre. Eu tinha tanta certeza, tanto, eu não quero duvidar. Um deles, Norberto, Vicente ou Fernando, um deles. Não. Deve ser a minha imaginação. Eu preciso readquirir a minha tranquilidade ou tudo estará perdido. Tranquilidade. Eu nunca mais pude viver tranquilo. Desde quando mataram cruelmente a minha Regina. Nunca. Em certa ocasião eu cheguei a pensar em felicidade. Em paz. Tive certeza de que a conquistaria, no entanto. Não vi Diana durante as primeiras aulas que ministrou a minha filha. Regina mostrava-se contente, mas evitava falar na sua bela professora.
Estou muito contente porque o meu papai hoje venceu mais uma causa importante. Um jornal até publicou o seu retrato.
Os jornalistas publicam sempre aquilo que possa chamar a atenção do público, Regina, sem olhar muito para os méritos, né?
Ah, mas o meu papai tem méritos demais.
Bom, querida, vamos deixar esse assunto e falar do que mais interessa. Como é que vai você nos estudos?
Bem, muito bem, papai. Creio que terminarei mesmo o curso este ano.
E as lições particulares de história? História. Dona Diana tem lhe ensinado direito? Você tem aproveitado bem?
Sim, vai tudo bem. Ah, na próxima semana iremos à ópera, não é, papai?
Sim, claro, sem dúvida. Eu preciso falar com Dona Diana porque...
Para quê?
Bem, nós nem tratamos o preço, nada, das aulas que ela está ministrando para você, talvez... Ela esteja precisando e habituada a receber imediatamente.
Não, o senhor pode deixar que eu cuido disso. Eu falo com ela.
Regina, eu não sou nenhuma criança. E para ser franco, eu não estou gostando deste seu modo de me tratar.
Pois bem, fale com ela então. Eu não me incomodo.
Você é uma menina muito mal acostumada, sabe?
Ah, não sou uma menina. Já tenho 16 anos.
Pois bem, 16 anos. Uma mocinha, então. Mas, de todas as maneiras, está muito mal acostumada. Eu nunca lhe devia ter feito todas as vontades como até agora.
Eu já disse que o senhor pode falar com ela, se é isso que quer.
O jantar está servido.
Depois eu pensarei nisso. Agora vamos jantar e sorrindo como antes, hein? Uhum. Vamos lá?
Vamos, meu querido paizinho.
Jantamos tranquilamente. E Regina esteve encantadoramente alegre durante todo o jantar. Não se falou mais em Diana nenhuma vez. Depois passamos para a sala enquanto Luísa cochilava em sua poltrona. Regina tocou piano para mim. Por que parou de tocar, Regina? Sua música estava tão bonita, tão agradável.
É que eu quero conversar um pouco com meu papaizinho. Posso?
Claro. Sente-se aqui junto de mim. Muito bem. Sobre o que vamos conversar, então?
Sobre as minhas próximas férias no fim do ano. O senhor também vai parar no fim do ano, fazendo com que suas férias coincidam com as minhas, como no ano passado, não vai?
Eu creio que não tem outro remédio, uma vez que você exige.
E haveremos de nos divertir muito juntos.
E para onde é que nós iremos nesse final de ano? Já visitamos quase toda a América e a maior parte da Europa. Não é?
Este ano eu gostaria de ir para um lugar diferente. Bem diferente.
Bom, nós poderemos visitar o Oriente, por que não? Iremos ao Japão, à China. O que, que você acha?
Acho que vamos ficar cansados com tantas e tão longas viagens.
Sem viajar, nós não poderemos passear, não?
Eu vou pensar e depois conversaremos sobre isto. Está bem?
Tá bem, tá bem. Vou esperar que você pense. Nesta noite, a conversa parou neste ponto. Ao me deitar, involuntariamente pensei em Diana. Vi aquela bela criatura sorrindo para mim. Ouvi a sua voz.
Já o conhecia muito de vista, doutor Alexandre.
E tomei a decisão de vê-la no dia seguinte. Embora soubesse que isso iria desgostar a minha ciumenta filha. Naquela tarde, após o almoço, ao voltar para o meu escritório, tive uma agradável surpresa.
Boa tarde, doutor Alexandre.
Dona... senhorita Diana...
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Diana estava mergulhada no estofamento da grande poltrona que ficava ao lado da minha escrivaninha. Não se ergueu. Apenas ergueu sua bem cuidada mão para mim. ao mesmo tempo que me acariciava com o mais lindo dos seus sorrisos.
Como é impossível encontrar o senhor em sua própria casa. Tomei a iniciativa de vir procurá-lo aqui, no seu escritório, doutor Alexandre.
Tem alguma coisa importante para me dizer? Alguma coisa com respeito à Regina?
Ah, sim. Sim. Mas uma coisa que o deixará muito satisfeito.
Vejamos então.
A sua filha, doutor Alexandre, tem progredido muito em história. E creio poder afirmar que passará com certeza nos exames finais.
A senhorita realmente é uma vencedora. Lavrou um tento, então. Desde a mais tenra idade, esta matéria tem sido assim um verdadeiro fantasma para Regina. Bom, a propósito, nós precisamos falar dos seus honorários, né? Eu lhe darei um cheque pelo...
Oh, não, não, não. Não há pressa em falarmos nisso, doutor Alexandre. Apenas desejaria, se não lhe for muito difícil, que o senhor aparecesse de vez em quando a uma ou outra aula de Regina para constatar pessoalmente o grau de adiantamento de Regina em história.
Eu confesso-lhe que me tem faltado tempo para isso, mas eu farei o possível para aparecer de vez em quando.
Era o que eu tinha para lhe dizer por enquanto, doutor Alexandre.
Eu agradeço-lhe imensamente por haver se incomodado em vir até aqui para me falar da minha filha, senhorita Diana. Eu não lhe darei mais esta amolação. Eu mesmo vou procurá-la.
Ora, doutor Alexandre, não foi amolação nenhuma. Porém, gostaria imensamente que o senhor me procure.
Eu vou fazer isso, sim. Pode deixar.
Até breve, então.
Até breve, Alexandre. Até breve. Senhorita Diana?
Doutor Alexandre?
Eu gostaria de... A senhorita gosta de ópera?
Ópera? Oh, doutor Alexandre, é meu gênero musical predileto. Por que a pergunta, doutor?
É um espetáculo na quarta-feira. Eu e Regina somos assíduos à ópera, né? E eu gostaria de... A senhorita gostaria de ir conosco? Eu tomaria um camarote?
Oh, doutor Alexandre, eu terei imenso prazer. Eu irei à sua casa na quarta-feira.
Não. Eu e Regina passaremos na sua casa e a apanharemos. Não nos custará nada.
Eu ficarei esperando. E muito grata pelo amável convite, doutor Alexandre. Pois bem, Regina, eu creio que agora você já sabe tudo sobre Alexandre, o grande. Ah, Regina, podemos parar por hoje?
Sim, eu já estou mesmo um pouco cansada, dona Diana.
Pois bem, amanhã nós recordaremos o Egito.
Do Egito eu sei alguma coisa. Gosto muito da ópera Aida. E ela toda se passa no Egito dos faraós.
Espere. Que ópera levarão na quarta-feira?
Na quarta-feira? Creio que é justamente a Aida.
Ai, que ótimo! Então aproveitaremos para conversar um pouco sobre o Egito, justamente durante a apresentação dessa ópera. Ah, será muito interessante, você não acha, Regina?
Durante a apresentação? Mas, então a senhora...
Ah, minha querida, eu esquecia-me de lhe dizer. Ontem... Eu fui ao escritório de seu pai para lhe falar do seu... Ora, Regina, do seu adiantamento em história. Uhum. E aí ele me convidou para ir à ópera com vocês na quarta-feira. Ah, foi um convite tão amável, Regina. Mas tão amável que eu não tive como recusar.
Sim, na quarta-feira.
O que é que você tem, Regina? Você está aborrecida por alguma coisa?
Não, não há nada. Está tudo bem, dona Diana.
Antes assim, Regina. Pois bem, agora eu vou indo, minha querida. E trate de não esquecer mais a história do Alexandre, hein? O Alexandre o Grande.
Não, eu não esquecerei.
Você não vai me acompanhar até a porta, Regina?
Oh, sim, claro.
Vamos então.
Padrinho.
Como vai você, Regina?
Muito bem. Padrinho, esta é a dona Diana, a minha professora de história, que está me dando aulas particulares. Dona Diana, este é o Dr. Vicente Martins, meu padrinho.
Encantado, dona Diana.
Muito prazer, doutor Vicente. Bom, mas eu já estava de saída, não é com a sua chegada que eu preciso me afastar. Eu já estava de saída mesmo. Foi um prazer enorme conhecê-lo, doutor Vicente. Até logo.
Até logo.
Até amanhã, Regina.
Até amanhã.
Até amanhã.
Entre, padrinho.
Mas que beleza. Como foi que você descobriu uma professora tão bonita, Regina?
É do meu colégio.
Ah, sim.
O senhor gosta dela, padrinho.
Que isso, Regina? Vi a moça pela primeira vez?
Ah.
Há um minuto?
Ah, mas poderá vê-la quantas vezes quiser. Olha, ela vem aqui todos os dias.
Ah,
das
sim.
Duas às três da tarde, me dar aulas de história. É só o senhor aparecer também nessa hora e...
Regina, não estou gostando dos seus modos, hã?
Eu estou brincando, padrinho. Entre, entre. Venha para a sala.
Está bem, está bem. E o Alexandre?
Papai está trabalhando. Tem um julgamento difícil para hoje. Agora o trabalho dele é mesmo difícil, uma vez que tem que julgar, ao invés de defender ou de acusar.
Ah, mas tem se saído sempre muito bem.
Ah, sim, sim.
A imprensa tem lhe rasgado elogios ultimamente.
Uhum.
Você está cada vez mais bonita, Regina.
Ah, tio Norberto e tio Fernando também não apareceram mais aqui. O que aconteceu com eles?
Oh, o mesmo que comigo, o excesso de trabalho, mas prometeram vir... amanhã ou depois para vê-la.
Ai, ficarei esperando.
Essa moça,
sim?
A sua professora, é casada?
Não, não é não.
Não?
É senhorita, solteirinha da Silva.
Continuo não gostando dos seus modos, Regina. Sinto a impressão de que você está interessada em atirar a sua linda professora na minha direção. Por que isso, hã?
É uma falsa impressão, padrinho.
Olha, Regina...
Eu não pensei em nada disso. Sabe de uma coisa, padrinho?
Sim.
Eu e o papai já estamos planejando as nossas próximas férias.
Ah, ótimo.
Uhum.
Para onde irão este ano? Para a Europa novamente?
Não, eu não quero voltar à Europa.
Para onde irão, então?
Ah, papai sugeriu uma visita ao Oriente.
Ao Oriente?
China, Japão.
Ah, é uma excelente ideia.
Uhum.
Garanto que você vai ficar encantada com o que vir.
Ah, sim.
A China, por exemplo, é o berço real de toda a civilização atual. Embora alguns neguem esse fato,
sim, sim.
Vocês terão férias maravilhosas visitando o Oriente, Regina. Tenho certeza, tenho certeza.
É, mas eu não quero ir, padrinho.
Mas como?
Não tenho vontade nenhuma de viajar este ano.
Por que, Regina?
Não, para o estrangeiro.
Ah, sim.
Gostaria de ir para um lugar tranquilo, na praia ou na montanha, e ali ficar descansando. Ai, eu estudei tanto durante o ano inteiro.
Nessa noite, ao voltar para casa, sentia-me mais contente do que de costume. Talvez que a visita de Diana, a agradável expectativa de uma noite ao seu lado, ouvindo uma ópera. Não restava dúvida de que aquela maravilhosa criatura estava transtornando a minha vida. Após o jantar, como de hábito, eu e Regina nos sentamos na sala. Luísa, como sempre, ficou cochilando na sua poltrona. Não vai tocar um pouco de piano para mim hoje?
Não. Hoje eu quero conversar um pouco com meu papai sobre as nossas próximas férias.
Bem, eu creio que já podemos fixar uma uma ideia do nosso provável destino, iremos mesmo para o Oriente,
não? Ah, não, não. Eu tenho outra ideia.
Bom, vejamos qual é essa outra ideia. Para onde iremos, então?
Para a bela casa de campo que temos na montanha.
Casa de campo na montanha? Quem foi que lhe falou nisso? Quem foi, Regina?
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.